3:04, eu e Ayrton Batista Júnior agora vamos falar um pouquinho mais sobre um aspecto muito interessante da nossa cidade. Trata-se do livro Os Armazéns na Cidade, A Cidade nos Armazéns. Você já imaginou sobre o que nós vamos falar e para alguns vai ativar aquela memória instantânea sobre esses armazéns, sobre esse tipo de estabelecimento aqui na cidade. A publicação, como o próprio nome diz, traz mais sobre os armazéns de secos e molhados aqui da capital paranaense. A publicação é de autoria do jornalista Sandro Moser e também da arquiteta e professora Cleusa de Castro, com fotos de Gilson Camargo. É sobre o livro, a publicação e um pouco dessa história que eu e o Tusca conversamos a partir de agora aqui na CBN ao vivo com o jornalista Sandro Moser. Sandro, seja muito bem-vindo aqui à CBN, boa tarde.
Oi, Joyce, boa tarde. Sempre é um prazer falar com os amigos, com você, com o Tusca e com o público da CBN.
Pois é, e fale um pouco desse livro para a gente. A ideia é falar um pouco da arquitetura e também falar das histórias e tradições desses estabelecimentos. Todo mundo tem uma história ligada a isso ou um armazém do coração, não é?
É, acho que todo mundo, pelo menos até uma certa geração, assim, que acho que inclui a nossa, né? Todo mundo tem uma história legal, tem uma memória afetiva, algum armazém que, onde fazia compras, onde alguém da família fazia, ou também tem alguém da família que tinha um armazém, né? Então, as histórias são muitas e esse ambiente muito particular dos armazéns mexe com o imaginário, com uma certa nostalgia gostosa, assim, é um símbolo de um tempo, né? E o livro é exatamente isso que você falou, Jess, ele tem duas partes bem divididas, inclusive o título deixa isso claro, né?
Uhum.
Então tem uma parte que é uma análise da arquitetônica, urbanística e histórica, vamos dizer assim, da professora Cleusa de Castro, que já pesquisa isso há muitos anos, então ela consegue olhar para os armazéns meio de cima, vendo como que essas peças se inseriram na arquitetura da cidade, né? Houve um tempo em que em cada bairro, em muitas das esquinas de cada bairro, tinha um armazém, né, que cumpria esse papel não só de estabelecimento comercial, mas também um papel social importante, assim. Então, algumas peças dessa ainda resistiram, poucas como ainda com a sua função original e muitas transformadas em outras coisas, né? E então ela faz essa análise muito interessante, assim. Acho que é a grande contribuição que o livro traz para o patrimônio material, patrimônio histórico material da cidade, né? E aí tem uma segunda parte que fui eu que escrevi, mas na verdade todo mundo participou, né? Um trabalho feito a muitas mãos, que conta a história das pessoas, dos armazéns. Eu escolhi, acho que 10 armazéns para contar algumas histórias muito significativas para mim desse período. Então essa é a segunda parte, a cidade dos armazéns. Seria como que do balcão do armazém o pessoal viu a cidade se transformando, né?
E isso mesmo aconteceu, né? Isso mesmo aconteceu.
Sandro, e o livro foi lançado na Merceria Fantinato, que é um estabelecimento que também está na história, né? O Armazém Fantinato.
Exatamente. A gente escolheu lá, não foi por acaso, né, Tusca? Foi no dia 21 passado, foi um sucesso, é muito legal a festa lá. E o Armazém Fantinato é um clássico armazém de esquina, de bairro, de Curitiba, ali no Aú, né? Que há uns 20 anos atrás ele foi reconfigurado pelo Vlamir Branco, que é o atual proprietário, que é arquiteto também, tem todo um trabalho de restauração e tal, e ele também é um cara que é um colecionador de antiguidades, né? Então, a nova Merceria Fantinato, desde então, ele é um lugar que mantém, preserva essa atmosfera tão peculiar dos armazéns e ainda coloca é quase um museu de um tempo, assim. Então, por isso que foi lá. A gente conta a história do Fantinato lá para mostrar exatamente como que era a construção de um armazém numa esquina, com a família morando atrás e tendo o comércio na frente, e o que isso representava no bairro, ainda um bairro ainda pacato, né, nos anos 40, 50.
E que na época, então, deixa eu te cortar, Sandro, na época o Aú e ali, a região São Lourenço, Bom Retiro, para a época, pela dificuldade de transporte, pavimentação, asfalto, era bem distante do centro da cidade, né?
Era o limite da cidade, né? Ali o Estribo Aú, Barreirinha, era onde acabava a cidade. Então, o armazém do Fantinato, eles recebiam, compravam insumos, colocavam à venda insumos do pessoal que tinha chácara nessas regiões todas e trazia ovos, feijão, milho, o que fosse, né? Então ele servia como um posto aqui de distribuição de uma produção quase rural, né? Que hoje é aqui da esquina, né?
Exatamente.
Agora, Sandro, uma coisa que eu, pelo menos quando criança, me chamava muito a atenção, que eu ficava fascinada, assim, como isso acontecia, é a história do vender fiado. E essa era uma característica muito grande dos armazéns, né? Sempre tinha algum estabelecimento no bairro que colocava isso, que as pessoas faziam dessa forma, o dono fazia dessa forma, e se estabelecia uma relação de confiança muito forte. Como é que surgiu isso, essa cultura, e como ela marcou os armazéns aqui de Curitiba?
Eu acho que isso, do ponto de vista da sociologia, assim, é a marca mais forte dos armazéns, né?
É.
Era essa relação de informalidade, de muita proximidade entre o cliente e o estabelecimento. Essa venda fiada era exatamente isso, era uma rede de confiança recíproca, em que o cara vendia porque sabia que o cliente ia pagar, e o cara ele comprava porque sabia que o cara ia aguentar até o momento em que ele pudesse pagar.
É.
E nesse caso que eu falei até da Merceria Fantinato, muitas vezes eles eram credores e devedores ao mesmo tempo, né? Porque ele pegava consignado um produto do pessoal e o pessoal levava o que não tinha. Então era uma rede de confiança absoluta, que tinha muito a ver com a maneira que as pessoas se relacionavam, eu acho, né? Ou pelo menos eu tento investigar isso no livro. Então era um outro tipo de relação de confiança, e a sociedade era baseada nisso, né? Que a dívida ela é um problema mais moral do que de economia, por exemplo, sabe? Desse ponto de vista.
E bem que porque todo mundo se conhecia, né? Todo mundo se cruzava e o armazém era ponto do bairro, não tinha como fugir.
Não tinha como fugir. Se você ficar mal falado ali, você praticamente virava um pária do bairro, né? Ficou devendo no armazém. Pô, por que que eu pago direitinho ali? E, né, e
meu vizinho
é
não paga.
muito bonito que a gente foi no. Tem o Armazém Maquioca, hoje é um bar sensacional ali no antigo bairro Alto, hoje é o bairro do Tinguí, né? E o Leandro, que é o herdeiro, né, já é bisneto do fundador do armazém, que é o Teodoro Maquioca, que é uma figura famosa da cidade também. Ele tem o caderno de fiado do bisavô dos anos 20. Então tem também o pessoal que também é nome de rua ali. Ficava devendo, sabe? E ele anotava direitinho. Quando o pessoal pagava, ele fazia uma estrelinha. Se o pessoal pagava com pontualidade, dava um bônusinho, né? Algum presente para as crianças da família e tal. Uma relação muito bonita, isso aí. Acho que quem viveu isso não esquece, assim, e pensa numa maneira, numa sociabilidade um pouco menos violenta do que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos e cartão de crédito e tal, e as pessoas não confiam mais tanto umas nas outras, né?
Paga o Pix, mas o Pix não é só fazer a operação, né? Tem que mostrar e comprovar pela maquininha hoje em dia, para bem isso, para garantir o pagamento. Tusca, a gente está falando com o Sandro Moser, que é jornalista, e junto com a arquiteta e professora Cleusa de Castro, com também as fotos de Gilson Camargo, lançou recentemente o livro Os Armazéns na Cidade, a Cidade nos Armazéns, mostrando essa história dos armazéns de secos e molhados aqui na cidade.
Já que você falou o termo secos e molhados, é justamente isso, Sandro. Você falou da família Maquioca, que lá atrás tinha então comércio de secos e molhados, né?
Exatamente, secos e molhados. Acho que a melhor definição, tem várias, né? Mas eu fico com aquela que diz que secos seriam, então, grãos e mercadoria vendida a granel, que você podia pesar e embalar, e os molhados são os alimentos em conserva, né? São as coisas que você precisa conservar. Mas tem quem diga também que os molhados são a boa pinguinha, né? Que o trabalhador brasileiro sempre ia tomar no fim da tarde. Então são várias... São várias versões para essa expressão, que é tão rica, tão bonita, tão representativa do Brasil, né? Tanto, né, Tusca, que a grande banda do pop nacional são os secos e molhados, né?
Só que esses secos e molhados que nós estamos tratando aqui no seu livro não tem o Ney Matogrosso. Mas o lance é... Nessa pesquisa, Sandro...
Foi boa a observação do Sandro, foi boa.
Aliás, já que emendamos um dos fundadores da banda, isso é uma outra história, Sandro. A gente conta aqui, mora aqui na região de Curitiba, né? O Gerson Conrad, né? Volte-me Maria tá.
Ele tá por aqui, é.
Tá participando.
Eu vi o show dele.
É. Mas enfim, voltando aos secos e molhados armazéns, nessa pesquisa você identificou o máximo, assim, 5 gerações num comércio, num estabelecimento? Qual foi, assim, o mais antigo que se identificou nesse conceito de gerações?
Eu acho que o Maquioca, né? O que tá mais. É o que passou de. A tradição mais forte, porque passou de pai para filha. E agora está na quarta geração, mas o Leandro já está com 50 anos, então ele está preparando um sucessor. E é um bar tão, tão interessante, tão bonito para quem gosta, porque manteve muito da atmosfera original dos anos 20, 30, mas conseguiu se atualizar de um jeito bem esperto, assim, então serve comida muito boa, é um bar sensacional, né? Então, eu acho que... ficou como o armazém paradigma, né? A gente tem o nosso Santa Ana também, que também. É tão famoso aqui no Uberaba, né? Na Rua Salgado Filho, que também é um... eles mantiveram a tradição com muito cuidado e capricho para que o bar fosse quase uma atração turística de um tempo passado, assim. É quase um cenário pronto para chegar a equipe de filmagem e fazer o filme de época, né?
Mas isso, aliás, né, Sandro, que chama a atenção desses armazéns que foram... criando ou tomar essa vocação de serem bares e restaurantes hoje em dia, e dentro desses exemplos que você nos trouxe aqui, com essa memória, com essa história. Quem vai, aliás, nesses estabelecimentos, espera isso que você falou. Aqueles equipamentos antigos, aquela balança antiga, aqueles equipamentos...
Balança de contrapeso, né? Aquela que... com pratos, né? Eu acho que os que conseguiram manter uma parte da vocação original e se transformaram em bares e restaurantes, lembro aqui também do Casa Velha, ali no Abranches,
também.
Que é um pouco assim também, o Jacobino aqui no Juvevê. Isso. Então as pessoas se sentem muito à vontade, geralmente, nesses lugares, né? Porque é um lugar que traz uma carga de um tempo... muito simpática, assim, para quem conviveu e entendeu como é que funcionava a dinâmica dos armazéns, né? E do ponto de vista arquitetônico, urbanístico, é uma das formas mais eficientes de preservar os imóveis, as caixas arquitetônicas, né? Porque muitos e muitos do que a professora Cleusa catalogou na sua longa pesquisa já não existem mais, né? Então, os que conseguiram resistir foram o que a gente pode investigar melhor agora, porque ainda estão de pé, são esses que, de uma forma ou de outra, renovaram suas vocações e continuaram com a forma original intacta, né?
E o livro está à venda, como é que o leitor, o interessado, pode comprar? Pode pagar fiado, Sandro?
Pode sim, mas tem que me convencer aqui, né? Tem que ser bom de papo. O livro está à venda sim, a gente tem um site, né, os Armazéns da Cidade, tem uma arroba no Instagram também, então para quem quiser comprar a venda direta com a gente, com a equipe aqui, tem essa arroba no Instagram, os Armazéns da Cidade, a Cidade dos Armazéns, e o site é osarmazensdacidade.com.br, mas o livro também está nas melhores casas do ramo, né, na Merceria Fantinato, no Maquioca, no restaurante.
Está literalmente nas melhores casas do ramo, então.
Eu ia falar isso, usou o slogan quase que ali fiel, hein, Sandro?
Está na livraria do Chaim também, na livraria Tela Aranha, que é a bela livraria de rua que abriu no centro.
Isso,
a grande
nossa.
Livraria Arte Letra, que eu sei que o Tusca gosta de frequentar também, como eu. Então tem lá na nossa página do Instagram e no nosso site tem exatamente onde comprar o livro, que ficou muito bonito. Esteticamente, é um trabalho de uma direção de arte do Jaime Silveira, tem participação de muitas mãos talentosas, a gente ficou muito feliz com o resultado final do livro.
E você não lança mais livro neste mês, né? Fechou, né?
Não, eu fechei a fábrica, os astros, né, convergiram para que eu lançasse vários livros num intervalo muito pequeno. Aí nem eu aguento, não aguento mais, sabe? Mas estou muito feliz, não vou negar que...
Rapidamente os títulos, né? Sandro, venda mais aí.
É sempre bom ver o trabalho ir para o mundo, né? Então, mas esse livro dos armazéns, eu agradeço vocês pelo espaço, porque é um trabalho que a gente tem um grande carinho, sabe? Acho que ficou muito legal e é um recorte de uma memória social coletiva da cidade que acho que a gente consegue fazer uma contribuição importante.
Ah, mas eu queria fazer a observação de que você é quem escreveu o livro do nosso grande Cico Pira, Vida e Gols de um Craque Chamado Barcimi. A gente não pode deixar de mencionar.
Exatamente. Esse foi um projeto, acho que o meu grande projeto até hoje, né, na literatura. Eu consegui ter a sorte de ser escolhido pelo Cico Pira para escrever um livro sobre ele, um livro que teve muito sucesso, assim, a gente me dá muito orgulho e muita felicidade de ter trabalhado nesse projeto por anos com o Cico Pira, e a gente poder ter lançado ainda com ele vivo e ele poder desfrutar da alegria de lançar esse livro, assim.
Sandro, muito obrigada, um prazer conversar com você. Eu e o Tusca ficamos muito felizes, afinal somos colegas, é sempre bom quando também a gente vê que a comunicação ganha esses ares nesse tipo de projeto. E que venham mais por aí. Um bom feriado para você, bom feriadão.
Tá bom, Joyce, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelas gentis palavras, um abraço para o meu amigo Tusca e para todos os ouvintes da CBN.